Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o projeto que aumenta a proteção social às crianças filhas de pai ou mãe encarcerados.
Especialistas criticam possibilidade de aborto em casos de infecção pelo Zika vírus.
Comissão aprova MP que abre o capital das empresas aéreas e proíbe cobrança de bagagens.
Boa noite.
Boa noite.
Medida provisória que permite a abertura total de capital estrangeiro no setor aéreo retoma a gratuidade do despacho de malas. Repórter Érica Christian.
A comissão mista da medida provisória 863 aprovou o relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que abre totalmente o capital estrangeiro no setor aéreo. Mas os investidores terão que instalar subsidiárias no Brasil e contratar tripulação brasileira. Roberto Rocha também incluiu na medida provisória a gratuidade do despacho de uma mala de 23 quilos nas viagens nacionais.
Esse assunto o Brasil reclama. E nós temos a obrigação de tratar dele, de enfrentá-lo. O Senado já fez isso uma vez, mandou para a Câmara, mas não foi resolvido.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, espera o aumento da oferta de voos, o que vai estimular o turismo.
A grande preocupação que a gente tinha, que é cuidada agora no processo legislativo, é essa justamente, do nosso planejamento de rotas, privilegiar a integração regional, a mobilidade dos passageiros domésticos e internacionais e a própria construção do nosso setor turístico e econômico em geral.
Presidente da Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Cunha, diz que falta de creches e pré-escolas ajuda a perpetuar miséria no país e situação tende a piorar, segundo a avaliação do representante da Transparência Brasil, repórter Maurício Desante.
Pelo menos 1.700 creches e pré-escolas públicas estão com obras paralisadas, atrasadas ou sequer tiveram as construções iniciadas. Os dados são da ONG Transparência Brasil. Para contornar os impedimentos jurídicos dessas obras, o representante do Conselho Nacional de Justiça, Richard Paiquim, prometeu um mutirão para agilizar os julgamentos. E o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que solucionar esse problema é uma questão social.
A gente está falando, de uma maneira mais extrema, da perpetuação da miséria. Conversando com uma mãe jovem, ela falou o seguinte: olha, com a minha filha vai acontecer o que aconteceu comigo. Ou seja, eu não posso trabalhar porque eu não tenho com quem deixar. Eu não posso estudar porque eu não tenho com quem deixar. Vou ter que ficar em casa com ela e esperando meu marido chegar. Então a chance dela mudar a sua realidade é muito pouca.
O senador Lucas Barreto, do PSD, denunciou a grave ameaça representada pela barragem de rejeitos Mário Cruz, situada no município amapaense de Pedra Branca do Amapari.
Com uma capacidade de armazenamento de mais de 18 milhões de metros cúbicos e do tipo de alteamento a montante, a estrutura encontra-se abandonada desde 2014. O senador alertou que um eventual rompimento da barragem põe em risco as comunidades próximas e as cidades de Porto Grande e Ferreira Gomes, além de ameaçar as 13 hidrelétricas que estão no Rio Araguari.
Lucas Barreto anunciou o envio de ofício à Agência Nacional de Mineração e à Agência Nacional de Águas, solicitando informações sobre as medidas já adotadas para solucionar o problema.
Está em jogo aí 3 hidrelétricas que, se romper essa barragem, sofrerão efeito dominó. 3 hidrelétricas: Cachoeira de Caldeirão, Paredão e Usina de Ferreira Gomes.
Só 1% das grávidas infectadas pelo Zika vírus geram crianças com microcefalia. A informação foi apresentada em audiência pública por especialistas contrários ao aborto em caso de infecção de grávidas pelo Zika. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Sociais discutiu a microcefalia e a possibilidade de a grávida infectada pelo Zika vírus fazer aborto. O debate aconteceu em razão do julgamento pelo STF da ação que descriminaliza o aborto nesse caso. O médico obstetra Rafael Parente, representante do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, teme que a aprovação da ação abra porta para uma indústria de abortos.
O problema é você provocar o aborto em fetos saudáveis, provocando talvez infanticídio. O meu foco é a questão médica. Quem votar a favor disso vai estar votando como um cavalo de Troia para ser uma escadinha para a liberação total do aborto no Brasil.
Segundo o estudo britânico de 2013, destacou o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará, mulheres que fazem aborto têm mais tendência à depressão e ao suicídio, entre outros problemas.
Nesse aspecto, é um caso de saúde pública, sim. A gente tem que pensar políticas públicas junto ao governo, seja estadual, seja federal, seja municipal.
Os dados do Cadastro Ambiental Rural foram debatidos em comissão do Senado. Participantes disseram que o Brasil é líder em preservação e defenderam a mudança da legislação atual. A reportagem é de Floriano Filho.
Os dados do Cadastro Ambiental Rural foram discutidos em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Eles mostram com clareza o impressionante tamanho da vegetação nativa preservada no Brasil. A reserva legal no país equivale à soma dos territórios da França, Espanha e Portugal. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentou projetos alterando a legislação atual e afirmou que os proprietários rurais na Amazônia não têm liberdade para produzir o que poderiam, além de não serem compensados por isso.
E o máximo que se pode fazer é o manejo, tirar as árvores velhas, deixar as árvores novas, mas com a dificuldade de acesso imensa e com a burocracia muito grande, quase que inviabiliza.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a intenção do governo federal de dar um aumento no salário mínimo, cobrindo somente as perdas com a inflação. Ela disse que a decisão rompe com a política de valorização do mínimo em vigor desde 2004, que previa, além da reposição das perdas inflacionárias, um aumento real de acordo com o crescimento do PIB.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, enviada pelo Executivo para o Congresso Nacional, prevê uma reposição de 4,2% para o salário mínimo, o que equivale à inflação. Zenaide Maia disse que se esta proposta do governo Bolsonaro for aprovada, mais da metade da população brasileira será prejudicada.
Segundo informações do IBGE, em 2017, 6 em cada 10 famílias brasileiras contavam com até um salário mínimo para viver, sendo que mais da metade dessas famílias, representando 35,3% da população, vivia com até meio salário mínimo, ou seja, R$ 232 por pessoa.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, manifestou seu apoio a uma reforma da Previdência que leve em conta o interesse dos brasileiros em primeiro lugar e não apenas sirva para resolver os problemas do governo.
Para ele, a reforma que hoje é discutida é insuficiente para arrumar as contas públicas do país. Álvaro Dias considera necessário também modificar o sistema tributário de forma inteligente, adotando um modelo novo e progressivo que possa tributar mais no consumo do que na renda.
O senador paranaense defendeu um sistema de previdência de capitalização com a conta individualizada recebendo a contribuição do empregado, do empregador e com a contabilização dos ativos das empresas estatais num grande fundo que geraria uma poupança fortalecida no país.
Se eventualmente uma empresa estatal for privatizada, o resultado da privatização será contabilizado na constituição desse fundo.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que aumenta a proteção social às crianças filhas de pai ou mãe encarcerados. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos inclui no marco legal da primeira infância a preferência no atendimento socioassistencial para filhos pequenos de pai ou mãe presos. Um dos direitos que deve ser observado é o da amamentação e o relator senador Lazier Martins do Podemos do Rio Grande do Sul acrescentou ao texto uma emenda que deixa claro que a presa preventiva que está amamentando tem direito à prisão domiciliar, como já diz a lei em relação às gestantes e às mães de crianças de até 12 anos ou que têm filhos com deficiência.
Trata-se de uma lacuna no texto da lei atual que certamente precisa ser corrigida em proveito do bem-estar da criança e também para deixar expresso que também as lactantes se enquadram nas exceções para a fruição da conversão da prisão preventiva em domiciliar.
Outro ponto do projeto diz respeito à manutenção por parte dos órgãos de execução penal de cadastro com o perfil socioeconômico das crianças que têm pais encarcerados, com informações inclusive sobre etnia, cor da pele e sexo. A proposta pode seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.